Agora, na Rádio CAP. Entrando na História. Produção e apresentação de Renato Coelho.
Chegamos em 1916, o ano do início da construção da sede social, do campo de futebol, das quadras de tênis. O projeto fazia do CAP um clube grandioso, que se colocava, através das palavras de seus fundadores, como um dos maiores da América Latina. Imagine você, o campo teria uma arquibancada para 2.000 pessoas, mas uma área que comportaria até 15.000 pessoas para os eventos. Isso correspondia a 3% da população da cidade na época. Os caras pensavam grande. Antônio Prado Júnior, João de Bar, José Paulino Nogueira Filho, Martinho da Silva Prado, Mário Cardim, Luiz Fonseca, Fernando Salles e Mariano Procópio faziam parte da nossa diretoria. Ah, como eu queria ser amigo desses caras. Ouçam a transcrição de um trecho do memorial sobre a reorganização do Clube Atlético Paulistano no ano de 1916. De maneira que o Clube Atlético Paulistano seja não somente o clube de um esporte, mas de todos os esportes. E ainda não só de esportes, como também de uma vida social, que por sua natureza ofereça regalias aos membros de qualquer idade ou sexo. Assim, para os menores, filhos ou parentes dos senhores sócios, pensa a diretoria organizar ensino metódico e racional de ginástica sueca, danças, efetivos de escoteiros, festas, conferências, jogos e etc. Para os sócios maiores, é nosso intento, além dos esportes mencionados, organizar a instrução militar e os exercícios de tiro. Enfim, para os nossos associados não incluídos nessas categorias, procuraremos, além das comodidades existentes na sede social, realizar bailes, concertos, conferências, etc. Esperando, por esse modo, completar os aspectos da nossa vida íntima, com um ambiente que reúna, ao conforto das instalações e das regalias nelas proporcionadas, a vantagem de se tornar o Clube Atlético Paulistano um centro de cultura e aperfeiçoamento de costumes. Parabéns, diretoria! Tudo o que vocês imaginaram aconteceu. Obrigado pelo clube que vocês criaram. No final daquele ano, tínhamos quase 300 associados. O grande destaque do CAP era o nosso vitoriosíssimo time de futebol. Quem fala de nossas conquistas em 1916 é Ana Paula Fernandes, a Aninha, do Centro Pro Memória do CAP.
É isso mesmo, Renato, e é muito bacana você ter mencionado o nome de todos esses diretores, porque eles são muito importantes para a história do clube. Eles que empreenderam o renascimento do Paulistão, já que o clube tinha perdido a sua sede esportiva no ano anterior. O Velódromo Paulista, ele havia sido desapropriado. E o ano de 16 foi um ano de muita incerteza e preocupação. Havia uma crise financeira, porque haviam poucos sócios pagantes, e institucional, porque o clube não tinha mais uma sede. Diante disso, o Carlito Aranha, que é um outro nome muito importante para a história do clube, ele assumiu a responsabilidade de manter vivo o clube e o time de futebol. Sem campo, os jogadores do CAP passaram a treinar em locais emprestados, como no São Bento, que ficava na Vila Mariana, e no Parque Antártica. Logo no primeiro jogo do campeonato, o paulistano enfrentou o Santos Futebol Clube e venceu por 3-1. Ao todo, foram 11 jogos naquele ano, e o clube conquistou seu quarto título paulista. O primeiro havia sido em 1905, o segundo em 1908, o terceiro em 1913. E esse título de 16 é o primeiro do famoso tetracampeonato, até hoje não igualado por nenhum time. Assim como você fez com os diretores, eu farei com os jogadores. É importante que a memória deles também seja eternizada. Eram eles Cunha Bueno, que era o goleiro, o grande Orlando Pereira, Carlito Aranha, Benedito Ferreira, Rubens Salles, que foi o primeiro capitão da seleção brasileira em 1914, Sérgio Pereira, Mário Andrada, Maurício Vilela, que depois estiveram na excursão de 1925, Tunico, Mariano Procópio, que foi vice-presidente do Paulistano, e Agnello Bastos.
Entrando na história, com Renato Coelho, para a Rádio CAP.
Você ouviu o Entrando na História.
De volta a qualquer momento na programação da Rádio CAP.